Vamos dar um saltinho agora até à secção regional da Ordem dos Farmacêuticos. Há um tema que está em cima da mesa, tudo o que a televisão, rádio e jornal vêm a falar tem a ver com a polémica das vacinações, de quem é que tem ou não direito às vacinações, numa altura em que a situação epidemiológica agrava-se na área da CIM, da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. Comigo está a doutora Anabela Mascarenhas, que é a presidente da secção regional do Centro da Ordem dos Farmacêuticos. Doutora, bom dia. Esta polémica tem razão de ser, doutora? Bom dia. Quem deve levar, quem não deve levar e se levou indevidamente, de quem é que está aqui? Quem é culpa disto, desta falta de organização?
Bom, falta de organização infelizmente tem sido muita, mas eu hoje não gostaria de muito me focar só nisso, porque... na verdade, penso que nos últimos dias, sem dúvida, tem havido já mais alguma organização, já inclusão de alguns grupos de pessoas que tinham ficado fora, como seja o caso particular das pessoas com mais de 80 anos e profissionais de saúde, do privado e social, etc. Bom, a questão é que eu acho que por trás desta aparente falta de organização, que obviamente que há um plano que tem sido atualizado, o problema principal é a falta de vacinas. Nós temos poucas vacinas e esse para mim é sem dúvida o motivo principal. Repare, nós até ao momento, até ontem, segundo os dados que eu vi, tínhamos vacinado 70 mil pessoas com duas doses e 340 mil com a primeira dose. Estamos a falar num total de 410 mil pessoas em cerca de um mês. Se nós compararmos, obviamente, com o melhor país do mundo, que é Israel neste momento, eles vacinaram essas mesmas 400 mil pessoas em dois dias. A este ritmo, vamos demorar muito.
Qual é a diferença entre Israel e Portugal?
Eu acho que eles se organizaram melhor na compra das vacinas.
E depois na forma como as administrar.
E na forma, sim. Eles estão a vacinar 24 horas por dia e obviamente com variados centros de vacinação, com muitos profissionais envolvidos, e acredito que em Portugal nós conseguiríamos fazer o mesmo se houvesse vacinas, porque repare, nós quando foi da altura a administração das vacinas da gripe, apoiámos-nos nas farmácias e as farmácias têm variadíssimos farmacêuticos com a competência de vacinar. Se nós pensarmos que temos cerca de 3 mil farmácias, seriam 3 mil centros de vacinação a crescer àqueles que já existem. Se nós conseguíssemos em cada um destes espaços vacinar 40, 50 pessoas por dia, imagino que ficaríamos muito próximos dos números de Israel, porque teríamos que somar.
Então quer dizer que os argumentos que o Ministério da Saúde deu, o aprovisionamento, o acomodar das vacinas, que as farmácias não estariam preparadas para isso, é um argumento que não cola assim muito, não é?
Não, cola porque nós temos vários tipos de vacinas e assim, nesta primeira fase em que temos vacinas que têm que ser conservadas a temperaturas muito baixas e que depois, quando retiradas do frio, têm um tempo curto para se separar as doses, porque cada frasquinho traz 5 doses, que vem aproveitado, na maior parte dos casos há 6 doses. Isto tem que ser feito com perícia e está a ser feito, obviamente, pelos colegas farmacêuticos da área hospitalar, que estão a dividir adequadamente estas doses nos hospitais e obviamente por enfermeiros noutros locais. A verdade é que isto funciona nesta fase de uma forma mais complexa. Mas quando tivermos no mercado mais vacinas, estão a chegar outras vacinas. Por exemplo, posso lhe falar da AstraZeneca, que pode ser conservada num frigorífico a 5 graus, que são as farmácias têm os seus frigoríficos, todas as suas vacinas são conservadas nesta temperatura média dos 5 graus. Uhum. Ora, se estas vacinas podem ser conservadas nesta temperatura, obviamente que podem estar disponíveis nas farmácias. A partir do momento que as farmácias têm esta capacidade de armazenamento, começam a ter capacidade de vacinação. Só que o problema coloca-se da mesma forma. Quantas vacinas vamos receber? Na verdade, esta é a minha grande preocupação.
A grande dúvida. Eu tenho outra, que é se as vacinas estão devidamente testadas ou não e se não estamos a correr riscos acrescidos atrás da ilusão da cura. Mas, Soutora, vamos avançar.
Mas aí eu gostaria, então, se me permite dizer-lhe que tem havido muita polémica em relação aos efeitos secundários das vacinas e aos choques anafiláticos, etc. Mas a verdade é que, por exemplo, houve um estudo há dias, até muito falado por uma série de epidemiologistas, que disseram que em 100 mil administrações tivemos um choque anafilático das vacinas da Pfizer. A verdade é que este choque anafilático foi numa pessoa que já tinha uma alergia a um componente específico, um excipiente específico, que no caso parece-me que era o polietilenoglicol, é um excipiente específico da vacina. E, portanto, não há assim tantas pessoas alérgicas a este excipiente. Mas a verdade é que se nós tivermos um caso de uma pessoa alérgica a este excipiente, e se ele existir numa vacina, ela vai desenvolver uma alergia, mas se este mesmo excipiente estiver em outro tipo de medicamento, essa pessoa também vai desenvolver uma alergia. Portanto, aqui depende da história de cada um. É evidente, claro, que as pessoas que habitualmente desenvolvem alergias após outras vacinas, ao serem vacinadas, têm que reportar isto, não é? Para realmente se tomarem os devidos cuidados.
Mas, por enquanto, não têm surgido assim casos complicados.
Soutora,
deixe-me fazer-lhe aqui uma pergunta. Com a história do Covid, nunca mais se ouviu falar nas gripes, e janeiro e fevereiro eram um mês altissimamente complicados em termos da chamada gripe, eu vou-lhe considerar normal, daquela gripe que todos os anos, todos nós, dávamos notícias também de situações em que os hospitais também ficavam um pouco entupidos. Ela desapareceu com o Covid?
Ela não desapareceu com a Covid, mas obviamente que nós cortámos aqui radicalmente a cadeia de transmissão deste vírus também. Porquê? Simplesmente pelo uso de máscaras e pelas outras normas de proteção, como é óbvio. Criámos um hábito que não tínhamos e que felizmente nos protege, e que nos protege também da Covid, que é, sem dúvida, o uso de máscaras. Há dias houve uma polémica enorme, aliás, nós nas farmácias recebemos imensos telefonemas por causa do uso de máscaras, da qualidade das máscaras. Enfim, a população portuguesa tem que entender que as denominações das máscaras, que em Portugal são as FFP2, na América chamam-se N95 e na China KN95. Portanto, dependendo do local de onde elas vêm, elas têm denominações diferentes. Mas estamos a falar do mesmo tipo de máscara, e as farmácias, e não só, as clínicas e o próprio Ministério da Saúde, obviamente que só importa máscaras que tenham certificados adequados. E sem dúvida que aqui o mais importante é o uso de máscara, o uso e abuso de máscara.
Por isso, tudo isso ajuda eventualmente a diminuir o resto das outras
gripes? O que nos protege realmente são as máscaras. Se não, repare, os números alarmantes que nós estamos a ter agora, porquê é que estão a acontecer? Na minha opinião pessoal, teve tudo a ver com a passagem de ano. Nós, portugueses, sempre demos muita importância à passagem de ano. Como não nos foi permitido festas de rua, as pessoas organizaram festas em casa. Eu ontem estive a contactar com pessoas da aldeia onde nasci, e inclusivamente com pessoas de uma vila próxima que fornece essa aldeia, que têm na vila há números enormíssimos, que há uns meses atrás quase não existiam. E eu pergunto-me porquê. E ao tentar perceber o porquê, foi fácil perceber. As famílias juntaram-se, fizeram festas, cantaram, comemoraram em conjunto. E obviamente que tudo isto só se faz sem máscara. E, portanto, tivemos aqui a possibilidade de o vírus passar muito facilmente de uns para os outros.
Ou seja, fica calado porque, efetivamente, não tinha pensado nesse pequeno pormenor. Soutor, outra questão que se fala muito, que tem a ver com as pessoas assintomáticas e com a possibilidade ou não de nós podermos fazer testes rápidos, é outra situação que se nós todos já tivéssemos sido vacinados, ou por outra, basta ver, por exemplo, o caso do Jorge Jesus, em que ele foi detectado do vírus, mas depois de uma série de testes, dados negativo, até que apareceu um positivo. Parece que estava ali forçosamente à procura de um teste positivo. Vá lá, aparece aí, se faz favor.
Não, há aqui determinados fatores que são importantes reforçar. Aliás, eu até gostaria aqui de reforçar aquilo que em março, já em março, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde dizia, que a forma mais eficaz de prevenir infecções e salvar vidas é quebrando as cadeias de transmissão. E para isso é preciso testar e isolar. Porque não se podem combater incêndios de olhos vendados. E se nós não soubermos quantas pessoas temos infectadas, como é que vamos realmente isolá-las? E um teste que é fácil de adquirir pelas farmácias, pelas clínicas, enfim, pelos profissionais de saúde, é sem dúvida o teste rápido. Este teste rápido, atenção que eu estou a falar do teste rápido de antigênio. Em março nós queríamos adquirir, mas eles não estavam no mercado. E nós o que tínhamos no mercado era o teste de anticorpos, que era um teste que se fazia por colheita capilar sanguínea. Este teste de anticorpos que surgiu em março e que ainda há empresas que o têm em estoque, é um teste que só tem interesse para ser feito, para estudar o estado imunológico da pessoa depois de estar infectada, porque nós vamos desenvolver anticorpos. Antes disto acontecer, não faz sentido utilizar este teste. Agora sim, temos que utilizar o teste rápido de antigênio. O que é o teste rápido de antigênio? É o teste que se faz com a colheita de secreções nasais com uma zaragatoa. É um teste em que a pessoa, para o fazer, teve que estar em contacto pelo menos há 5 dias atrás com alguém contagiado. E mesmo assim, há situações em que ao fim de 5 dias pode dar negativo, porque cada um de nós é diferente em termos de resposta ao vírus, ou seja, em termos imunológicos, uns respondemos mais depressa, outros mais devagar. E, portanto, um teste que inicialmente deu negativo para uma pessoa que esteve num contacto de risco, não quer dizer que se essa pessoa foi testada ao fim de 5 dias, não o tenha que fazer ao fim de mais 3 dias. Portanto, repetir esse mesmo teste. Olha, eu vou-lhe dar um caso concreto que se passou aqui na Figueira da Foz. Assim que estes testes vieram para o mercado, e como nós tínhamos muitas instituições, muitos lares, a começar a ter idosos infectados, foi-me solicitado para eu ajudar a ensinar, inclusivamente, enfermeiros que trabalhavam nessas instituições a executar este teste. Eu ensinei enfermeiros e eu ultimamente tenho ensinado médicos, particularmente médicos dentistas que têm as suas clínicas e que querem testar as suas equipas para poderem, porque enfim, é muito fácil, é muito mais fácil nestes espaços onde vão mexer na boca dos doentes, serem contagiados. Portanto, aqui temos que trabalhar como uma família e, na verdade, a lei permite que todos estes profissionais de saúde façam estes testes, desde que tenham adquirido as devidas competências. Os próprios biólogos, os próprios técnicos que trabalham nos laboratórios e que se queiram voluntariar para ajudar estas instituições, isto é é fantástico e é fundamental, porque só assim é que nós vamos mesmo quebrar estas cadeias de transmissão. Ora, obviamente que no futebol, e agora voltando aos Jorge Jesus, é muito fácil eles contagiarem-se. Eles metem um gol, saltam todos uns para cima dos outros, aos beijos e abraços.
Mas eles também são, teoricamente, mais do que testados, doutora. Se o fazem,
não, são testados com muita frequência, mas é assim, vamos lá ver, uma forma simples de explicar. Eles são testados, mas todos têm família, não é? Obviamente que um deles pode ter estado com alguém de família, lá está, assintomático, que a esposa contagia o marido, ele vai, eles não são testados em todas as equipas todos os dias. Portanto, nesse dia ele está num contacto, num treino com colegas, pode contagiar logo um ou dois, fazem-se testes passados 2-3 dias dão negativo, voltam-se a fazer passado 1 ou 2 dias, podem continuar a dar negativo, e lá está, passados os tais 5-7 dias, já dá positivo, por isso é que há necessidade de repetir estes testes nestas pessoas que estão em contacto sem máscara com mais frequência do que propriamente nas outras que se protegem. Mas eu posso lhe dizer que de testes que nós temos efetuado na farmácia, nos últimos dias nós apanhámos, já depois das pessoas estarem recolhidas neste confinamento em casa, pessoas assintomáticas com resultados positivos. E isto é preocupante, porque se nós não tivéssemos detectado, estas pessoas andavam a fazer a sua vida normal dentro de casa com os seus familiares, muitas vezes em contacto com pessoas idosas, que as contagiam facilmente. E, portanto, temos os números que temos neste momento, que são avassaladores. No nosso país, o nosso mapa é quase vermelho.
É essa a justificação também para o caso dos lares. Teoricamente, os lares é um espaço confinado, em que as pessoas estão confinadas, e é lá que tem surgido a imensidão também de surtos. Tem a ver com isso que acabou de dizer, de entrar e sair, eventualmente, pessoas que transportam o vírus e que possam estar assintomáticos e deixaram lá o bichinho?
E assim, neste momento nos lares eu acho que já há muito mais cuidados, os contágios iniciais, até porque se pode ver que mesmo assim travam-se mais rapidamente os contágios hoje, porque temos mais métodos do que se travavam quando foi na altura de março, abril. E até lhe posso dizer, até na questão de aqui na Figueira, posso falar que na altura de outubro foi um bocadinho mais complicado, porque não tínhamos tantos testes, tivemos alguma dificuldade em os encontrar, em os comprar, mas neste momento a quantidade de testes que nós temos fiáveis no mercado, atenção, fiáveis, temos que ter os respectivos certificados, as instituições que fazem estes testes têm que, obviamente, ter profissionais que estão inscritos na ERS, na Entidade Reguladora da Saúde, para poderem prestar este serviço, mas é um registro que no início também foi muito complicado para as farmácias que tentaram fazê-lo e que não estavam. Para alguns casos ainda continua a ser complicado, porque tudo o que é burocrático às vezes é moroso, mas sim, mas neste momento já temos muitos profissionais de saúde a executarem estes testes e sem dúvida que é fundamental. Repare, há dias uma médica cirurgiã falava num noticiário que em março foi contagiada, portanto desenvolveu ela própria, estudou a sua situação e desenvolveu anticorpos. Neste momento ela já não tem anticorpos, portanto ela tem que continuar a ser testada porque pode ser contagiada a qualquer momento, não é? Ela tentou inscrever-se para ser vacinada e automaticamente no simulador onde nós nos inscrevemos, as pessoas que estão vacinadas são remetidas para uma vacinação posterior, para a última fase. Estamos a falar de uma cirurgiã que precisa de operar todos os dias e que neste momento corre o risco de ser infectada. Portanto, nós no nosso país, além de nos preocuparmos com números e com mapas e com cores, devíamos nos preocupar com situações isoladas de profissionais que são fundamentais para que este país evolua.
Pois,
para a frente e trate devidamente das pessoas.
Sem dúvida. Há uma frase que a doutora diz com frequência, é a máscara que nos está a proteger, apesar de tudo.
Sem dúvida. Todos os outros cuidados de higiene, não é? Também, lavar as mãos com muita frequência ou desinfetá-las, caso não estejam perto de água e sabão, mas sem dúvida é a máscara que nos protege.
Doutora, muito obrigado.
Eu só queria aqui reforçar, já que falei de Israel, uma coisa interessantíssima que eu vi há dias e que eu acho que realmente temos um país a pensar não só em proteger as pessoas, mas também na sua economia. Eles criaram os passaportes verdes para darem às pessoas vacinadas, já com a segunda dose, com validade de 6 meses. Ou seja, estas pessoas podem sair livremente do seu país, podem ir a eventos sociais, a festas, etc. Obviamente, continuando com os cuidados, porque nós, mesmo vacinados, temos que continuar a usar a máscara, porque podemos transportar na mesma, isso está provado, o vírus em várias partes do nosso organismo e transmiti-lo a outras pessoas, mas com os devidos cuidados podem sair, quando regressam já não precisam de fazer quarentena e assim a economia deste país não para, continua a crescer.
Um exemplo que
estou muito
dar...
preocupada com a economia também do nosso país.
Do nosso país, sem dúvida. Doutora, muito obrigado por este testemunho. Doutora Anabela Mascarenhas, Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Farmacêuticos, a deixar-nos aqui esta recomendação que quero acreditar que ainda muitos de nós não conseguiu encaixar. É a máscara que, apesar de tudo, nos está a proteger. Um abraço grande, doutora. Bom dia.
Muito obrigada. Bom dia.